Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Levamos até você informações importantes nas áreas de saúde, comportamento, sexualidade e qualidade de vida. E pegando carona no clima do São João, das festas juninas, vamos falar um pouco mais sobre a saúde nessa época do ano. As comidas, né? Os cuidados com queimaduras, com as alergias, enfim, uma série de informações importantes para você que já está se preparando e também você que já caiu aí no São João. Bom, e para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Cristine Dalla Nora, ela que é cirurgiã plástica e médica da Unidade de Terapia de Queimados do Hospital da Restauração. Doutora Cristine, boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos também com a Priscila Santos, que é nutricionista especializada em nutrição clínica.
Boa tarde. Boa tarde.
Bom, completando a nossa mesa, o doutor Décio Medeiros, que é alergologista e também professor da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Bom, doutora Cristine, a gente colocou já a queimadura, né, que é um problema, a gente sabe, bem sério, em especial nessa época do ano. Mas realmente os casos, eles tendem a subir nesse período?
Tendem sim. A demanda no serviço aumenta bastante.
Uhum. Bom, de cara, né, quais seriam os principais cuidados, né, de que forma a população pode ficar atenta, seja aqui na capital, seja no interior, enfim, de uma forma geral?
Bom, as queimaduras relacionadas ao período junino são muito relacionadas aos fogos de artifício e ao manuseio da fogueira. Então, realmente, os cuidados que a gente tem que tomar é que as crianças, elas não acendam a fogueira, não brinquem de pular a fogueira. Os adultos que forem acender a fogueira, tomem bastante cuidado no manuseio do álcool, no manuseio da gasolina. Fiquem distantes da fogueira, não permitam que as crianças se aproximem e os fogos de artifício também, porque pode causar queimaduras muito importantes na mão, nos olhos e em todo o corpo. Enfim, é basicamente cuidado com os fogos e com a fogueira. A queimadura por chamas, né, direta, e a explosão.
Bom, a gente vai tocar mais nesse assunto, mas doutor Décio, já pegando a carona e puxando, né, para a sua área, né, falando um pouco de cuidados e o que é que mais surge nesse período, no campo da alergia.
Além da queimadura, que é bem frequente, né, em crianças, nós temos os problemas respiratórios, né? Por inalação de fumaça. A fumaça é um agressor. Você nunca pode dizer que eu tenho alergia à fumaça. Não, ela é agride como tabaco, como fumaça de cigarro. Então, essas crianças, notadamente as crianças, estão mais propensas a isso. Tanto é que muitos pais que têm crianças alérgicas ou que se sentem agredidas, eles tendem a sair do ambiente em que tem fogueira. Aqueles bairros que tradicionalmente têm mais fogueiras, eles saem de casa, vão para algum ambiente familiar em outro bairro ou até mesmo fora da cidade que não tenha tanta fogueira e, consequentemente, fumaça. Essas crianças se sentem muito agredidas nesse período por conta disso.
Bom, Priscila, a gente toca num ponto com você que é a verdadeira tentação do São João, né? Que são as comidas juninas.
É verdade.
Olha, é difícil para não sair da linha, né, nesse período.
Um pouco. De fato, as comidas juninas são bastante calóricas, mas é possível, sim, consumi-las sem alterar muito a balança. E é necessário que se tenha moderação nesse consumo, não haja muito excesso, tá? E, principalmente, quando as pessoas vão para festas, que sabem que vai ter um banquete junino.
Meu Deus!
Então, é bom já se precaver em casa, já fazer aquela refeição rápida e básica, uma salada, fruta. E aí, para ir pelo menos com o estômago forrado, para não extravasar na festa.
Você falou nas comidas bem calóricas, né? Hoje em dia, a gente tem também a linha de produtos, né, light. Dá para também para fazer a comida nesse sentido?
Sim, a gente tem algumas estratégias com o intuito de reduzir as calorias desses alimentos que são predominantemente bastante calóricos. E que estratégias seriam essas? Pode-se trocar o leite condensado e o creme de leite que é utilizado nas receitas pela versão light, reduzir a quantidade de açúcar e a quantidade de gordura que é utilizada nas preparações, trocar o leite integral pelo leite desnatado e também pode-se trocar o açúcar pelo adoçante, principalmente para o caso dos diabéticos, que aí eles precisam realmente fazer essa troca. E também a questão do consumo, porque a gente também precisa tomar um cuidado, porque às vezes a pessoa acha porque o produto é light ou diet, ela vai comer mais do que se ele tivesse a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura normal, e acaba comendo além do que deveria.
Já temos aqui a pergunta da Rebeca Souza, ela que é do bairro de Casa Forte. Bom, a Rebeca disse que sempre no São João viaja para cidades do interior, como Gravatá, por exemplo. Né? Diz que o filho de 2 anos fica com os olhos bastante vermelhos devido à fumaça e também com a presença de mosquitos, a pele está cheia de caroços vermelhos. Doutor Décio, a pergunta aqui da Rebeca, né? Como é que ela pode fazer?
Vamos dividir então, o problema, né? Vamos dividir o problema entre os olhos e a pele. Com relação aos olhos, é agressão direta. Infelizmente, a fumaça faz isso, né? Não só no trato respiratório, como também nos olhos. Então, o ideal seria evitar esse ambiente, né? Não sendo possível que ele seja lavado com frequência, com água previamente fervida e esfriada, ou então com solução fisiológica que você adquire na própria farmácia. Então, fazer lavagem dos olhos e fazer o possível para essa criança não ficar coçando os olhos. É extremamente difícil a gente passar isso para uma criança de 2 anos, para ela não coçar os olhos. Mas existem verdadeiras lesões de córnea por conta de prurido, por conta de coçadura. Então, fazer o possível para ele não coçar. Com relação à pele, isso é sensibilidade à picada de inseto, que pode ser apenas uma agressão, mas também pode ser alergia. Normalmente, nessa faixa etária, é por agressão, ele não desenvolveu o mecanismo alérgico. Então, é usar roupas que cubram as partes externas do corpo, como braços e pernas, e usar repelente para inseto, não tem outra saída. Quando houver a picada, já desencadeou o processo, o fenômeno inflamatório, então vai ter que fazer algum antihistamínico, algum antialérgico, e, dependendo do caso, passar pomada de corticoide na pele, para diminuir o processo inflamatório, consequentemente ele não coçar.
Inclusive a Rebeca acrescentou aqui, desculpe Rebeca, eu não vi, mas no finalzinho a Rebeca colocou, se passar pomadas e cremes, o senhor falou, né, da questão da pomada, pomadas e cremes, e soluções para bebês, elas são benéficas no sentido dessa criança?
O repelente para insetos, sim, sempre do cotovelo para o punho e do joelho para o tornozelo. Não precisa passar em outros lugares do corpo, porque o que faz o inseto não picar não é a presença do repelente, e sim o cheiro que repele o inseto. Esse é o primeiro ponto. E se, claro, ficar a manchinha vermelha, onde ele vai começar a coçar, tem que fazer corticoide tópico para diminuir esse prurido.
Ok, bom, pegando então esse gancho já da Rebeca, doutora Cristina, né? Ela falou na questão dos olhinhos vermelhos, né? Por conta de fumaça, a gente lembra também de fogueira, né? E criança e fogueira são coisas que precisam estar.
Que não combinam, que tem que estar longe, né? Bastante longe. Não, com certeza. Criança não pode estar brincando perto de fogueira, de maneira nenhuma, entendeu? E os fogos de artifício também não devem ser manuseados por criança. No máximo, um traque de massa. E tá bom demais. Criança não é para estar jogando fogos de artifício. E adulto também, porque a gente fixa muito em criança, mas as grandes lesões que a gente pega no São João, muitas vezes são adultos. Adultos que a bomba vai soltar a bomba. Um erro que acontece demais. As histórias que chegam lá. Foi soltar a bomba não estourou. Aí foi pegar a bomba estoura onde? Na mão. E aí estoura dedo, estoura mão, estoura tudo. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Adulto, principalmente, porque é quem mais manuseia, né? E eles também não têm o cuidado adequado e as lesões são graves, muitas vezes com perda de dedo e até da mão.
O João Carlos de Boa Viagem pergunta, no caso de queimaduras menores que causem vermelhidão e até mesmo algumas bolinhas, o passar... Por exemplo, margarina ou qualquer produto como óleo caseiro.
Não, de forma nenhuma.
É possível?
Não. Se a queimadura ela é apenas uma hiperemia, um vermelhão, sem nenhuma bolha, apenas aquele ardor e aquele vermelhão, você pode lavar com água corrente e colocar pomada. Não, é melhor não colocar nada. Lava com água corrente e aguarda até o ardor passar. Não tiver nenhuma bolha, não tem problema. Simplesmente limpa, mantém a pele limpa, não se expõe ao sol, toma um analgésico para aliviar a dor e está tudo certo. A partir do momento que surge uma bolha, se caracteriza uma queimadura de segundo grau. É uma queimadura onde a epiderme já descolou, portanto, tem a presença de bolha e, nesse caso, o ideal é que você vá a um serviço de referência.
Pra não ser fazer orientado, nada com essa bolha, nem estourar.
Só não
nada,
estourar, simplesmente lavar com água corrente. Água não precisa colocar gelo, nada. Lava com água corrente, água normal do chuveiro. Limpa, não põe margarina, não põe óleo, não põe hipoglós, não põe nada. Não coloque nada, limpe e vá a um serviço de referência de queimadura para ser orientado. Lá o curativo vai ser feito e ele vai receber as orientações adequadas.
Inclusive até para os ouvintes tomarem consciência, doutora, esses produtos como margarina, óleo, o que é que eles podem gerar na pele?
Eles podem causar infecção, eles podem causar alergia, eles podem complicar ainda mais uma queimadura que poderia ser simples e com o uso de substâncias alergênicas ou que propicia a infecção, uma cirurgia, uma queimadura mais superficial se tornar mais profunda e mais grave.
Pegando o gancho aí da Cristine, é exatamente isso. Você, quando tem a pele aberta e você coloca algum agressor, essa pessoa tem grandes chances de inflamar, como ela bem falou, e abrindo a inflamação abre para uma possível infecção, mas digamos que não tem a infecção. Ele abriu a chance ali de ser sensível a esse produto no futuro. Uhum. Então ele vai passar a ter um processo alérgico, então um processo de sensibilidade de contato.
Bom, a respeito também, ainda, né, a gente falando a respeito das comidas, nessa parte boa do São João, né? Bom, como é que dá para combinar? A senhora falou que é interessante que as pessoas, antes de sair, forrem o estômago, né? Para chegarem mais tranquilas à festa, né? A gente sabe que muitas vezes comida, aí vai, tenta se combinar com bebida também. Isso. Quais os riscos nesse sentido?
Da combinação da bebida com a comida, não há risco em si. Além do ganho de peso, que seria o risco que tem, porque a bebida alcoólica em si é um que a gente chama caloria vazia. Então, quando você ingere, você não está ingerindo nutriente nenhum, apenas caloria e, vamos dizer assim, para aumentar mais o seu peso. Mas como tem gente que não consegue abrir mão de uma bebida nesse período, então o ideal é que, entre um copinho e outro, que se beba um pouco de água, até porque para hidratar o corpo, e também nunca beber com o estômago vazio, pelo risco de consequências, pode dar uma hipoglicemia. E então, sempre quando for beber, fazer esse intervalo entre um copo de bebida e outro, um copo com água, e também sempre acompanhado de comida para não ter uma hipoglicemia aí.
A Milene de Santo Amaro, ou melhor, desculpa, Milene, a Milene da Boa Vista, ela pergunta o seguinte: se no caso do mugunzá, é uma comida muito calórica, como é que dá para você ingerir, né, sem causar maiores problemas?
Pronto, o mugunzá, como ele é feito geralmente à base do leite de coco, o leite de coco em si é um ingrediente que acrescenta isso. E coloca o leite condensado também, então são dois ingredientes que acrescentam calorias à preparação. Então o que é que ela pode fazer? Pode substituir esse leite condensado normal pela versão light e também pode fazer uma equilibrada aí nesse leite de coco que se coloca. Então, metade ela pode colocar de leite desnatado e metade de leite de coco. Então, isso já dá uma baixadinha na caloria da preparação.
Deixa eu me meter nesse assunto.
Deixa eu me meter.
É o seguinte, quando a gente fala em comida junina, a gente está pensando naquelas guloseimas. Munguzá, bolo de milho, pamonha, canjica. Quando você passa isso de, olha, substituir isso por isso, no final das contas, eu nunca provei, eu sou bem sincero, nunca provei isso, mas o gosto fica mais ou menos igual?
Sim, em geral fica.
Fica. Dá pra, porque...
Dá pra se deliciar, sim.
Eu fico pensando, será que vai ficar a mesma coisa que nós estamos acostumados, né, a ingerir, e de repente passa pra toda essa versão light, diet? Será que no final das contas vai dar aquele gosto que a gente fica salivando? Essa de forrar o estômago, né? Como você falou, vamos comer alguma coisa antes de sair para a festa. Gente, eu não sei se eu me controlaria. Não sei se, ficar eu olhando para aquelas guloseimas, não, porque eu comi alguma coisa em casa. Pelo amor de Deus.
Mas, por exemplo, se você for... já pelo menos com o estômago forrado, você não vai chegar com aquela fome no local.
Não, fome não, mas então, o olho tá lá.
Aí é uma questão de controle pessoal.
É muito difícil. Nessa fase é extremamente difícil isso acontecer. Estamos abertos, né? Estamos abertos.
Uhum. Bom, o Clebson, ele que fala de Olinda, ele pergunta, no caso de pessoas que têm intolerância à lactose, né, e à glúten, como elas podem fazer, né, o uso dos alimentos nesse período?
Ok. Hoje em dia há versões no mercado de leite, por exemplo, sem lactose, para ser usadas nas receitas. E também há algumas versões que são vendidas no mercado das próprias preparações já prontas. E já, justamente, para quem tem uma certa intolerância à lactose e para quem também tem alergia a glúten. A gente já tem disponibilidade em algumas padarias que já desenvolvem as preparações com essas características.
Vou me meter de novo. Né? É o seguinte, muita gente confunde, pegando o gancho aí, porque é frequente na alergia a gente receber as pessoas dizendo, sou alérgico à lactose, né? É frequente. Isso dói até no ouvido quando a gente ouve. Você não tem alergia à lactose, você tem intolerância, né? Entre aspas, você tem um defeitozinho ali que não processa, isso, né? E daí vem toda a sintomatologia, né? Então, você não procure um alergologista para tentar ver se você tem alergia à lactose. Não. Isso normalmente é feito pelo clínico ou pelo pediatra e o gastro, né? Gastro infantil e gastro adulto. Gastroenterologista, né? No caso do glúten, não. No glúten você pode até ter alergia a glúten, né? E aí a gente faria o acompanhamento mais junto ali com o gastroenterologista pediátrico ou o de adulto.
Doutora Cristina, a gente sabe, né? Como a senhora falou, muitas das queimaduras são em adultos.
Isso,
né?
Isso.
E, ou seja, a gente sabe também dessa consciência que já existe do perigo, mas mesmo assim elas acontecem.
Mesmo assim, né? Elas acontecem, com certeza.
O que vocês observam, então, no discurso, né? O que se oferece?
O descuido é principalmente o descuido. A pessoa vai acender a fogueira e aí o álcool está muito perto. Isso em qualquer... Bom, eu queria frisar, aproveitar esse espaço para comunicar que muita gente acha que só tem queimadura no São João. Não é verdade. Hoje, no Hospital da Restauração, nós estamos com a enfermaria cheia de gente internada por queimadura, queimaduras graves. E as histórias são muito parecidas. É aquela pessoa que vai botar um álcool no rixô e aí ainda está com fogo, e o fogo vem e a garrafa explode, vai acender a fogueira com gasolina, com álcool, e coloca o fogo e a garrafa está perto, explode, a garrafa puxa o fogo, enfim. É o descuido, é basicamente não prestar atenção no que está fazendo e o acidente acontece. É exatamente isso, é o líquido inflamável na grande maioria, obviamente, né? Ou então vai preparar a canjica, vai preparar a pamonha e o líquido quente do fogão, a criança está ali perto, coloca o cabo virado para o lado de fora, a criança passa, bate, a panela vira em cima da pessoa, da criança. Então, assim, quando colocar uma coisa no fogo também, coloca o cabo virado para dentro, não facilita, não permita que a criança fique junto de você quando você estiver mexendo a canjica, estiver mexendo a pamonha, o molho, porque vira e queima. E são as queimaduras, nesse caso, por escaldadura. E são queimaduras graves também.
A gente sabe que é um risco, né? Porque muita gente, óleo, às vezes, deixa o cabinho da panela voltado para fora e a criança vai e puxa.
A criança pequenininha fica perto do fogão, vai ver o que é que elas não alcançam, bate e a panela vira. Então, as histórias são basicamente essas. Na grande maioria, vai trocar um botijão de gás, aí o gás está escapando, aí uma fagulha de fogo, qualquer coisa, explode, queimadura. As histórias são mais ou menos isso, gira muito em torno de descuido mesmo. Não é intencional, mas acontece. A pessoa não está muito focada naquilo que está fazendo, se distrai um pouquinho e o acidente vem.
É interessante que a gente coloque, né? Bem... Até porque esses cuidados não são apenas para o São João, né?
Não, de jeito nenhum. Era isso que eu queria aproveitar, já que é um serviço de utilidade pública, que as pessoas acham que todo mundo só se queima no São João e no Réveillon. E não é verdade. A gente vai começar a enfrentar esse São João com a enfermaria cheia. Já está lotada de gente internada. Porque o ano inteiro as pessoas se queimam e são queimaduras graves e muito relacionado a acidente de trabalho algumas e a descuido doméstico a grande maioria.
Eu vou
ter cuidado.
Vou entrar aqui.
Pode,
Cristine,
pois não.
No caso de criança, né? Uhum. Vocês bem sabem lá, mas no caso de criança elas mudam o foco da atenção o tempo todo.
Com certeza.
E acontece isso frequentemente com fogos, né? Você mesmo falou, olha, não pegue fogos, no máximo um atraque de massa, mas não é assim.
Não.
A verdade é que eles são curiosas, elas querem ser iguais às crianças maiores,
isso,
né?
Exatamente.
Então, elas têm aquela vontade de estar soltando bombinha, estrelinha, sei lá o quê. E elas perdem, assim, mudam o foco. De repente, chega alguém do lado dela, chama, faz alguma coisa, ela está com a bombinha na mão.
Isso, exatamente.
Estoura. É frequente isso acontecer com criança.
Acontece.
Né? Eu trabalhei em serviço de urgência por muitos anos, e nessa época era o que acontecia.
Exatamente.
Ah, porque ela estava soltando fogos e desviou.
Se distraiu e queimou.
Então, o adulto, né, tem que estar junto o tempo todo,
o tempo
não deve
inteiro.
Fazer. Né? E em caso de ter alguma criança maior fazendo isso, está de olho na criança menor. Porque ela vai querer fazer,
vai
perder
fazer.
A atenção e vai sobrar para ela, como se diz.
Vai querer fazer. Porque assim, na realidade, o que a gente tem que trabalhar com o que é real. O ideal é assim, não acenda fogueira e não solte fogos. Não coma comida calórica, pronto. Mas isso aqui é uma tradição nordestina, a comida existe, a gente vai comer, a fogueira vai ser acendida, os fogos vão ser soltados. Então, assim, vamos tentar fazer a festa de uma forma bonita, bacana, gostosa e segura, né? A gente vai fazer, a gente vai comer a comida. Então, é isso. É tentar se organizar, né?
Já que a gente está colocando essa opção de que não tem como a gente mudar, a gente pode também escolher opções saudáveis dentro das comidas, sem modificações. Por exemplo, o milho. O próprio milho em si, seja ele assado, seja ele cozido, ele é rico em fibras, ele é pobre em gorduras. Geralmente, a sua preparação assada não leva nada, ele é o próprio milho assado mesmo na fogueira. A preparação cozida, no máximo, se leva um sal, e é só tomar cuidado para não acrescentar sal demais no cozimento. E aí você pode comer com prazer. E é um alimento natural, proveniente da natureza em sua forma plena, vamos dizer assim. E que é rico em fibras, pobre em gordura e bastante saudável. Tá? Uhum. E já que a gente está falando dessa questão de sintomas, a questão da queimadura em si, vou puxar um pouco para a parte da alimentação, do cuidado em relação a quando se come comida fora de casa.
Sim.
Quando resolve, porque assim, hoje em dia tem gente que prepara sua pamonha em casa, e isso seria o ideal, que todos pudessem preparar em casa, porque você sabe a procedência, você sabe como está sendo preparado, você sabe como foi conservado. Só que nem sempre é possível, devido ao corre-corre do dia a dia, a pessoa opta por comprar. Então, tomar cuidado quando for comprar as comidas juninas e qualquer outra comida quando você vai comprar preparada para sua casa. Tomar cuidado com a procedência. Ver se o local onde a comida que você está comprando, se o local é higiênico, se é limpo. Procurar saber há quanto tempo foi preparada aquela canjica, aquele pé de moleque, e se foi bem acondicionado. Os alimentos quentes precisam estar acondicionados sob calor, e os alimentos que são frios precisam estar conservados sob refrigeração. Então, prestar atenção também nisso, para depois não comer produto que esteja fora da validade e você não saiba. E aí tem as suas consequências um pouco bem ruins.
É isso aí, é preciso ficar ligado, né? E já que a gente estava pegando o gancho da criançada, né? Quais seriam as dicas, então, para a meninada aí?
Tomar esse cuidado, né?
Uhum.
Com a preparação, porque são os pais que vão oferecer o alimento para a criança. E aí, como a criança ela tem seu controle em ensinar até de quantidade mesmo, ela sabe até onde ela consegue comer, é deixar mesmo a criançada se conhecer esses quitutes que são nossos e deixar ela se aproveitar também.
Me metendo também nesse assunto. Até entendo isso que você está falando, mas o que acontece é que essa criançada, aliás, hoje a gente vive uma mudança completa na sociedade.
Sim.
Onde a gente é mais objetivo e a partir daí a gente começa a comprar esses alimentos em vez de fazê-los.
Isso,
né? Foi essa época que a gente fazia canjica, foi essa época que a gente fazia pamonha, dá muito trabalho, mas fica assim, que é um quitute muito bom. Mas a gente deixou de fazer isso. Infelizmente, nós deixamos de fazer isso. A gente está perdendo esse lado. E aí, quando a gente passa a pegar alimentos, como você disse, que não tem toda essa procedência, sobra para a criança.
Sim.
Então, é frequente, um ou dois dias depois, essa criançada está nos hospitais apresentando sintomas gastrointestinais porque ingeriram comida de forma inadequada.
Isso.
A comida inadequada, né? Então, a intoxicação alimentar é frequentíssima nessa época. Muito frequente. justamente por isso, pela falta de cuidado em ver qual o alimento que está comprando. E a partir daí a criança tem acesso, né, tendo acesso à intoxicação alimentar logo na frente.
Por isso que eu falei dessa questão de tomar cuidado com a procedência e com todo o ambiente em que a comida que você está comprando, ela é elaborada.
Ok, a gente vai agora para um rápido intervalo, a gente volta já. É isso aí, estamos de volta com o Conexão UFPE Saúde, falando hoje sobre o São João e a saúde nesse período. Os nossos convidados, a cirurgiã plástica médica da unidade de terapia de queimados do Hospital da Restauração, Cristine Dallanora, o alergologista e professor da UFPE, Décio Medeiros, e a nutricionista especializada em nutrição clínica, Priscila Santos. E já começamos com perguntas do Luiz, lá de Camaragibe, que ligou para a gente por 34238124. Pessoas com problemas respiratórios, como asma, por exemplo, sofrem demais nesta época. Qual a indicação de cuidados com a fumaça?
Vamos dizer assim, concomitantemente, né? No período da fumaça é o período do inverno. Então, além da fumaça ser um agressor direto para o tecido pulmonar, a gente ainda tem o período de inversão de temperatura e umidade. Ora faz sol, ora chove, ora faz sol. E as crianças, né, que são alérgicas, que são sensíveis, elas reagem diferentemente da criança normal, da criança, vamos dizer, saudável do ponto de vista de aparelho respiratório. Então, o ideal é que você evite a fumaça. Né? Se você não tem como fazer, paciência. Mas que você tenha um plano de ação para que, se você começar a tossir, se você começar a cansar, você possa fazer as medicações que foram prescritas pelo médico. Normalmente, broncodilatador, corticoide ou corticoide inalado. Eu não sei o que o médico prescreveu para você especificamente, mas o ideal é que você tenha esse plano de ação para que não piore tanto a ponto de ir para a emergência. O ideal seria evitar a fogueira. Mas se não tem como, que pelo menos você tenha esse plano de ação para que, se você venha a sentir, ou a criança venha a sentir alguma coisa, você inicie esse plano de ação.
É isso aí, 34238124 e também conexão UFPE Saúde. Bom, Priscila, né, que tipo de estratégias, né, pessoas, por exemplo, com diabetes e também hipertensão podem desenvolver para também passar bem, né, nessa época do ano?
A questão da hipertensão, como eu tinha comentado antes, no milho cozido, tentar colocar aí o mínimo de sal possível, e hipertensos darem preferência a se alimentar da preparação natural, vamos dizer assim, feita em casa, ou pelo menos que se saiba a procedência de onde comprou, que possa ver o rótulo, a quantidade de sódio, e tentar evitar os industrializados, porque eles são os principais vilões com relação ao sódio, porque às vezes eles têm uma quantidade muito grande de sódio, mas que não é aquele sódio palatável, que pode se sentir como um alimento extremamente salgado. Ele está escondido atrás dos conservantes e tudo mais. Com relação aos diabéticos, a gente tem algumas estratégias. Por exemplo, quando for comer a pamonha, associa com um pedacinho de queijo, uma fatia de queijo coalho. Porque a proteína do queijo coalho, junto com entre aspas, o açúcar da pamonha, ela vai dar uma equilibrada e aí a glicose não vai subir tão rapidamente. A mesma coisa em relação ao bolo. Na hora que ele for comer um bolo, ele pode comer um pouquinho de castanha natural, sem sal, tá? Ou, perdão, assada, mas sem o sal. Que aí também a gordura da castanha, que é uma gordura boa, vai se associar com o açúcar daquele bolo e aquele açúcar sobe mais devagarzinho. São estratégias.
Deixa eu perguntar. Quer dizer que, então, a estratégia para quem tem diabetes nessas ocasiões é sempre associar a gordura e a proteína à possível fonte calórica, é isso?
A possível fonte de carboidrato,
sim,
no caso.
Sim, de carboidrato, certo. Porque aí minimiza os efeitos.
Isso, e também a questão da fibra. Se puder fazer o bolo com farinha de trigo integral, com um farelo de aveia, por exemplo, porque a gente enriquece a preparação com fibra, e a fibra também faz com que o açúcar suba um pouco mais devagar quando o corpo absorve. Mas não é por isso que o diabético vai exagerar na porção, tá? Porque ele também precisa estar controlado. E observar como é que anda a glicemia dele também, porque aí um diabético que normalmente ele está com a glicemia descontrolada é perigoso em qualquer, mesmo sendo no São João, no Natal, em que época for. Então é bom também ele já vir com a glicemia controlada.
O Carlos Roberto, do bairro de Boa Viagem, pergunta, no caso de pessoas com asma, né? Ele fala aqui, no caso do filho de 4 anos que tem asma, a nebulização feita em casa, ela surte efeito ou sempre é bom buscar o serviço médico?
Quando nós falamos de plano de ação, a medicação inalatória é uma delas, né? Então, a gente faz a medicação inalatória e, vez por outra, a gente associa o corticoide oral. Bom, já há algum tempo, nós não estamos mais fazendo nebulização, principalmente a caseira, porque vimos que a deposição da medicação pulmonar ela é bem reduzida. Chega muito pouca medicação pulmonar, quando deveria chegar bem mais, porque ele está fazendo broncoespasmo. Então, a gente está deixando a nebulização. A nebulização em hospital também a gente já faz muito, muito pouco, né? E a gente está partindo para o que a gente chama MDI, que é o spray com o espaçador. Esse sim, a gente deve fazer, e se fizer bem feito e na hora que deve fazer, ou seja, você sentiu que a criança está começando a tossir, aquela tosse diferente, irritativa, normalmente é mais à noite, e quem tem uma criança que tem esses quadros já sabe a diferença de uma tosse, de um simples resfriado, uma tosse espástica, uma tosse que diz que a criança vai cansar, já deve iniciar a medicação. E aí sim, partir para o MDI com o aerosol, o spray, com o espaçador. Faz muito, muito efeito mesmo e reduz as chances de você ir a um serviço de urgência.
Uhum. Bom, já pegando o gancho, né, nessa questão, a gente sabe que é um período, né, que as chuvas vão chegando e a gente vê muito as gripes, né, os resfriados. Enfim, a gente não sei se poderia falar em alguma receita, né, nessa palavra, mas assim, formas de prevenir, né, nesse período.
Não há. A gente divide muitas crianças em crianças maiores e menores. As menores, principalmente, elas são muito agredidas. Elas não são alérgicas. Podem até ser, claro, mas normalmente elas se sentem muito agredidas por diferença de temperatura e umidade, as famosas inversões climáticas, e por infecções virais. Isso aí são agressores, não se tornam alérgenos. E, infelizmente, você não tem como fazer. A gente vive numa região em que, em determinada época do ano, acontece muito isso. Ora faz sol, ora chove. Ora faz sol, ora chove. E a criança que é sensível, ela sente muito isso. E, nessa faixa etária, elas também têm acesso às escolas, às creches. Então, elas vivem muito junto com outras crianças. E acontece o que a gente chama de infecção ping-pong, que sai passando uma para outra, infecções virais. E esses vírus, eles agridem o tecido pulmonar e fazem com que essas crianças cansem. Então, o ideal é que seja acompanhado por um médico. Não precisa ser alergologista, não. O pediatra faz bem essa parte e já prescreve um plano de ação para quando essas crianças começarem a se sentir ofegantes, dispineicas, começarem a tossir ou mesmo cansar, já iniciar esse plano de ação em casa, porque minimiza o risco de ir à emergência.
Bom, e a Luana Santiago, ela é do bairro de Casa Forte, pergunta para a doutora Cristine. No caso de uma criança, o tratamento de queimadura por água quente diferencia do adulto, por a pele ser mais sensível, passar algum creme, né? A gente já falou um pouco disso, mas eu vou pedir para a senhora reforçar.
Não, na realidade, não passa creme. Se a queimadura foi uma queimadura que fez bolha, foi uma queimadura de segundo grau, limpa, lava e leva para um centro de referência, que lá ela vai ser orientada a realizar os curativos corretamente. O tratamento não difere em si da criança e do adulto por ter sido um escaldamento, né? No caso, uma queimadura por líquido quente, no adulto ou na criança. O que difere é a profundidade e a gravidade da queimadura por conta da espessura da pele da criança. Se você tem uma água quente, que no braço de um adulto pode causar uma queimadura de primeiro grau ou segundo grau superficial, essa mesma água quente, se derramada no braço de um bebê ou de uma criança pequena, pode causar uma queimadura até de terceiro grau. Então, o que difere não é o tratamento. Aí, sim, o tratamento é diferente. Porque se você tem uma queimadura mais profunda, você vai tratar de uma maneira mais demorada, necessitando, muitas vezes, até de uma enxertia de pele. E se você tem uma queimadura de segundo grau, normalmente, com curativos, ela cicatriza sozinha. Aí, o que difere é isso, é a gravidade da lesão, porque a mesma água num braço de adulto e num braço de criança vai produzir lesões diferentes, por conta da espessura da pele.
Bom, a Joana de Olinda, ela... Doutora Cristine, em caso de queimadura na fogueira e com fogos, qual seria a primeira ação indicada? Os primeiros socorros?
Com todo tipo de queimadura, é limpar. Lavar a região, pegar a pessoa ferida e colocar no chuveiro, lavar, limpar, dar um banho, envolver num pano limpo e levar para uma área de referência, um centro de referência, um serviço médico. É a primeira conduta. Pois não,
né? Eu estava me arrepiando aqui.
Pois não.
Quando você diz, olha, lavar...
Com água.
Não, sim. Mas o que eu digo é lavar, você diz esfregar?
Não, apenas colocar embaixo de água corrente. Esfregar não. É bom, foi boa essa intervenção, para que a pessoa não vá pegar não, de jeito nenhum. É lavar em água corrente, simplesmente colocar embaixo do chuveiro, de uma torneira, para limpar. Mas não precisa esfregar não, senão você vai estar causando um dano maior ainda ao que a queimadura já causou. Então, o restante fica para o serviço de referência mesmo. Lá a gente vai fazer a limpeza como necessário. Uhum.
Claudiane Souza, do bairro do Ipsep, pergunta, qual a orientação, já que sabemos que existe a tradição de caminhar pela brasa,
certo.
Qual a orientação nesse sentido?
Não caminhar pela brasa. Realmente. É a orientação, é
bem
essa,
óbvio, né?
Não caminhar pela brasa, você vai queimar o pé, a queimadura de pé é uma queimadura dolorosa, é uma queimadura de difícil regeneração, porque o pé é uma área que a circulação por si só já é um pouco deficiente. Se for um pé diabético, aí é que é importante aproveitar aqui, diabéticos, por favor, não caminhem na brasa e não façam escalda-pé. Entendeu? Que muitos diabéticos gostam de colocar o pé numa aguinha morna e aí eles têm uma sensibilidade alterada por conta da própria neuropatia diabética, não percebem que o pé queimou, o pé queima e muitas vezes infecciona e pode ser até amputado. Então, a orientação é não andar na brasa. É isso.
É isso aí, fica a orientação, gente. Quem está escutando, vamos lá. E o Elton de Boa Viagem, ele pergunta, qual seria a estratégia para pessoas com intolerância a glúten, também a partir das comidas juninas?
Como a gente tinha conversado antes, existem no mercado algumas farinhas que podem ser utilizadas no lugar da farinha de trigo. E hoje em dia no mercado já tem algumas padarias, algumas lojas que vendem produtos e preparações típicas juninas, já com essa característica de ser sem glúten. Então ele, se ele não tiver a opção de fazer, existem muitas receitas, principalmente pela internet, que a gente pode encontrar da substituição da farinha de trigo por outras farinhas. Ele também tem a opção de comprar em lojas e padarias que já estão desenvolvendo.
É isso aí. Fica a dica. Bom, interessante é fazer esse equilíbrio, né?
Isso. Na verdade, essa questão do glúten, da lactose, é muito individual. Então, assim, a orientação geral é que se faça o equilíbrio e tenha moderação na forma de consumir e na quantidade que se consome. E isso é em tudo na vida, né? A gente precisa de moderação, não só na alimentação, mas em todas as áreas.
Uhum. Doutora Cristina, a gente lembra, inclusive, né? Falou em fogos, falou em traque de massa, mas e o cuidado, né? Naquelas barracas, né?
Com certeza.
E ali é muito delicado, né? Para quem compra
delicado.
E para quem trabalha.
Isso,
né?
Para quem compra e para quem trabalha. Por isso que, eventualmente, tem os acidentes, né, com explosão. Aí tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado realmente. Quando você for para uma dessas barraquinhas comprar fogos, tem que ter cuidado para não ir fumando, entendeu? Ficar afastado, não deixar a criança ficar perto. Eu sempre tenho muito cuidado assim com criança, porque é uma pessoa que depende da orientação do adulto, né? E eles, às vezes, realmente não têm o devido cuidado. Então, o ideal é que a criança não vá para esse tipo de barraca, que o adulto tome cuidado para não ir fumando, enfim. É os cuidados básicos mesmo que a gente tem que ter para não causar um acidente.
É isso aí, dá tempo de participar, 34-2381-24. A gente falou na tradição da brasa, mas tem a questão dos bacamartes também.
Tem,
né?
A questão dos bacamartes.
Chega bastante, né?
Chega acidente, chega sim. Se a pessoa... bacamarteiro é mais comum no interior, né? O pessoal ainda faz. Ainda tem alguma coisa disso no interior. Tem que ver de longe. Tem que ficar de longe. Eles também têm que ter o maior cuidado quando forem fazer, porque realmente é uma atividade perigosa por si. só, mas é tradição, e tradição vai ser realizada, não tem como. Então, quem for assistir, quem estiver perto, não fique perto, fique longe, porque pode acontecer uma explosão também do Bacamarte e a queimadura acontecer.
Uma brincadeira que é muito típica nos dias de hoje, e vocês devem pegar por isso, né, é a criançada, é muito curiosa, a criançada gosta de testar limites, e aí ela começa a botar bombinha dentro de garrafa PET, né?
É.
Quando é lata, ótimo, porque a lata vai lá na tua testa, corta, tá tudo bem. Quando é isso.
É.
Quando é garrafa PET, ela estoura, né? E aquele
e plástico cola,
ele gruda cola na pele. É terrível essa queimadura.
Terrível, normalmente é uma queimadura de segundo grau profunda ou terceiro grau.
Exato.
É uma queimadura por plástico quente, é uma queimadura profunda na maioria das vezes. É uma queimadura que exige um cuidado que normalmente evolui para uma enxertia de pele.
Só nessa questão mais técnica, a senhora falou que o segundo grau são bolhas.
É, o primeiro grau é aquele ardorzinho, aquele vermelhinho, que normalmente o mais comum, quando a gente vai ao sol, uma praia, não bota protetor, aí fica vermelho, arde. Essa queimadura que fica só o vermelhão é a queimadura de primeiro grau. Surgiu bolha, já passa a ser uma queimadura de segundo grau, que pode ser leve, moderada ou grave, ou melhor, superficial e profunda. E a queimadura de terceiro grau é aquela queimadura profunda, onde já teve perda total da pele, tanto epiderme quanto derme, e que a pele não vai mais regenerar como pele, ela só cicatriza ou como cicatriz ou com enxertia de pele. Ela não epiteliza mais, já houve perda total.
Bom, Luciano Silvério, ele é do bairro de Boa Viagem, ele diz... Bom, ele até coloca aqui, né? A pergunta não é diretamente ligada ao São João, mas já que passarei o feriado na praia, aí ele diz, vou me permitir colocar a pergunta. No caso das águas vivas, como cuidar desse tipo de queimadura para quem vai passar aí o feriado aí nas praias e, enfim, se houver algum problema desse tipo?
Pronto, pois é. Veja, durante muito tempo, porque a água viva é uma queimadura química. É uma queimadura, basicamente, uma queimadura química. Antigamente existia aquela orientação de colocar xixi, passa ureia, porque neutraliza o veneno da água viva. Mas assim, a gente não tem seguido mais essa conduta. A gente prefere que o paciente faça como eu já expliquei aqui. Lave em água corrente e procure um serviço médico. Se simplesmente for um vermelhão, não abre bolha, for uma queimadura... simplesmente de primeiro grau, você pode lançar mão até de usar naquela região, a região pequena, obviamente, uma pomadinha de corticoide. É permitido, é tranquilo, não tem problema, o resultado é bom. Agora, se for uma queimadura numa área maior, numa área delicada como os genitais, como a mão, como a face, como os pés, e, sobretudo, se for uma queimadura mais profunda, que surja bolhas, aí o ideal realmente é você limpar com água corrente e procurar um serviço de referência para ter a orientação. É isso aí.
Ok, é isso aí. Vamos ficar ligados aí nas dicas. Bom, ainda falando mais, né, na questão de comida. A gente sabe que as comidas são tradicionais, mas existem também as variações, né? Como é o caso da tapioca, por exemplo. Tapioca hoje você vê com tudo, né? Com doce de leite, isso, com doce de goiaba. Aí a gente vai mais uma vez para as combinações, né? Como é que é possível, né, fazer esse tipo de combinação, né, para também não alterar tanto aí as nossas taxas, enfim?
A tapioca é uma fonte muito boa, principalmente quando as pessoas tentam substituir pelo pão, por exemplo. É uma ótima alternativa para um café da manhã, para um jantar. E aí a gente tem recheios variados, a tapioca tem essa diversidade. E tem a diversidade também de se associar a massa a alguns outros ingredientes. Então, por exemplo, a gente pode associar a massa de tapioca, uma farinha de linhaça, um pouco de chia. A gente pode adicionar vários tipos de recheio. Então, um ovo mexido, você pode rechear a sua tapioca, uma fatia de queijo coalho. Pode rechear até com verduras. Tem gente que faz da tapioca um sanduíche. Coloca um queijo coalho, alface, tomate e... os recheios são bem variados, a tapioca tem esse benefício.
Agora, a massa, ela é saudável, comer uma tapioca é saudável, então?
Sim, sim. Não, não há problema em se comer tapioca. O diabético pode comer uma tapioca, o hipertenso pode comer uma tapioca, todos podem.
Inclusive, se fala até hoje na crepioca, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma mistura de crepe com tapioca, né?
Na verdade, é uma mistura da massa da tapioca com ovo E aí você faz essa mistura e aí prepara assado e ela fica como um aspecto de crepe, mas não é um crepe porque levou tapioca.
É isso aí. Bom, as pessoas, bom, principalmente nessa época do ano, falar em dieta é complicado, né?
Eu acho que qualquer época do ano, quando se fala em dieta, todo mundo chia um pouco. Porque o ideal, na verdade, não é pensar em dieta, mas pensar em reeducação alimentar, em ter hábitos saudáveis na sua alimentação cotidiana. Porque isso te permite, nesses momentos de festa, dar um pouquinho, pular um pouquinho a cerca, vamos dizer assim. Porque no seu dia a dia, na sua rotina, você já tem uma alimentação saudável. Então, isso já não é problema.
Uhum. E o acompanhamento é interessante, né? Então, do profissional de nutrição para dar esse suporte, né? Durante o ano, né? Não só nesse período.
Sim, com certeza. Tanto para quem quer perder peso, como para quem quer ganhar peso, ou quem realmente quer aprender a ter uma alimentação saudável, o acompanhamento, a consulta com o nutricionista é imprescindível.
Uhum. É, doutor, a respeito dos serviços de queimadura, né, aqui no Recife, né, onde buscar ajuda, de que forma?
Pois é, na rede pública, né, o hospital de referência é realmente o Hospital da Restauração. Alguns pacientes procuram diretamente a UPA e a UPA encaminha para a gente, ou uma demanda espontânea, o paciente faz a ficha para ser atendido diretamente na emergência do Hospital da Restauração. O serviço é lá, referência de queimadura é o Hospital da Restauração.
É, doutor, no campo das alergias aqui?
Alergia a gente tem um serviço privado, muitos alergologistas, né, tem uma gama de alergologistas aqui em Recife, diga de passagem, muito boa, né, principalmente os infantis, muita gente boa, bem formada. Agora, no serviço público nós temos diversos, né? A começar pelo meu, né, vou falar do Hospital das Clínicas, a gente tem um serviço de referência lá, com vários ambulatórios atendendo todo dia, né? Alergia infantil e adulto também. Mas temos o Helena Moura, tem a Central de Alergia, tem o Otávio de Freitas, tem o IMIP. Todos fazem alergia com pessoas que nós conhecemos e são muito bons profissionais. Em termos de alergia, o serviço público está bem na foto, vamos assim dizer.
Uhum. No caso da nutrição...
Bom, tem os serviços particulares também, diversos nutricionistas têm os seus consultórios, mas também tem nos NASFs e também em hospitais públicos, como o Hospital das Clínicas também, e diversos outros hospitais, o Hospital Agamenon Magalhães, tem a disponibilidade do serviço.
Então, uma pergunta aqui, no campo da alergia, é da Cláudia Silva. Cláudia Silva, lá do bairro de Casa Forte, ela diz que, bom, após a festinha de São João, a filha de 3 anos, ela sentiu muita coceira e ficou com as pernas bem vermelhas depois de utilizar um tipo de meia na roupa de matuta. É, doutor, a alergia a tecido, como ela tratar? Ela disse que a perna da filha ficou bem vermelha.
Provavelmente não é alergia, né? Uhum. Voltando àquela história, as crianças menores, elas têm menos chances de serem alérgicas porque elas foram menos agredidas pelo alérgeno para desenvolver a alergia. Claro, isso pode ser alergia? Pode, mas a gente vai em cima de sensibilidade de contato. Provavelmente está agindo como um irritante, é um agressor. Então, dificilmente você faz alergia a algodão. É extremamente difícil. Você faz sensibilidade a algum produto que foi a manufatura daquele tecido. Foi adicionada a manufatura daquele tecido. Se está coçando muito, tem que fazer antialérgico, antihistamínico, para diminuir esse prurido, essa coceira. Porque o problema não é o prurido, é a unha lesando a pele. Uhum. A partir daí, a penetração bacteriana, infecção de pele e por aí vai. Então, se está coçando muito, tem que fazer antialérgico e aí, infelizmente, tem que procurar serviço de referência, né, para tratar disso.
E evitar, de repente, né?
Sim. O ideal é que não tenha mais contato com isso, porque senão vai continuar agredindo, ela vai continuar coçando, lá na frente lesão de pele, infecção bacteriana, né, por aí vai. Tem que tomar antibiótico. No final das contas, por conta de um tecido, eu cheguei a fazer antibiótico. Uhum. Não deve ser feito.
É isso aí. Produção, dá tempo ainda de perguntar? Eu já vou consultando aqui, a conversa está ótima. Pronto, ok. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Bom, vou fazer então a rodada final com os nossos convidados. Doutora Cristine, qual a mensagem que fica então para os nossos ouvintes?
A mensagem é que vocês brinquem bastante o São João, curtam muito, que é uma festa linda, é uma festa muito tradicional do nosso povo, do nosso lugar. E tenham cuidado quando forem acender a fogueira, cuidado quando forem saltar os fogos. Enfim, tenham um excelente São João e com cuidado, dá pra gente brincar, se divertir, sem queimadura. Obrigada.
Obrigado também pela presença e pelas informações,
doutor Décio.
Vou na linha da Cristina. É apenas ter cuidado. Eu falo muito em alergia para criança, que a criança não deve ser tolhida de viver. Ela vai curtir o São João dela, sim. Ela vai para as festas, sim. Ela vai fazer tudo o que ela tem que fazer como uma criança que não tem patologia alérgica respiratória. A gente tem que ter determinados cuidados. Então, se ela faz medicação de manutenção, que ela continue fazendo a sua medicação de manutenção. Se ela não faz a medicação de manutenção e ela é propensa a ter quadros de asma, de broncoespasmo, que ela tenha as medicações em casa para serem feitas tão logo o quadro comece a aparecer. Mas que ela deixe de viver essa fase, pelo amor de Deus, isso não deve ser feito. Deixa a criança brincar, deixa a criança estar junto ali com vocês, claro, evitando os excessos, mas que ela viva plenamente.
Ok, muito obrigado. Encerrando então, Priscila.
Bom, o recado também é semelhante, que as pessoas não deixem de aproveitar os quitutes, aproveitar de comer essas maravilhas que esse período tem de alimentação, mas acho que a palavra-chave é o equilíbrio, é a moderação, que pode consumir sim, mas com cuidado e também tomar cuidado com a procedência dos alimentos quando for comprar, para depois não estar sofrendo nenhuma consequência.
Ok, a gente agradece a presença de todos, desejando um excelente São João para todo mundo, né? Seguindo aí as dicas que os profissionais passaram. E bom, você que está em casa, a gente deseja também um excelente São João. Sexta-feira que vem a gente está de volta. Um excelente final de semana, uma grande semana e até a próxima sexta. Até lá.
Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Apresentação, Ismael Holanda. Produção, Carlos Henrique e Carolina Soares. Assistente de produção, Raquel Ramos. Técnico de som, Francisco Rocha. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.